Estamos aqui no Tratado de Ketubot, na página Ein Dalet Amud Aleph, 74 Amud Aleph, umas 4 ou 5 linhas de cima. Então, continuando o assunto interior, o assunto anterior. Itbarname, a gente estudou também. Amar Avacha Bar Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, diz Avacha Bar Yaakov no nome de Rabbi Yochanan. Amekadej Antnai Uba'al, Divrei Akol, Einat Zvichai Menuget. Então, como já estudamos antes, a pessoa que quando ele fez a compra, entre aspas, da mulher, quando ele fez o Kiddushin, lembrando que na época da Gemará, o casamento era dividido em duas etapas. Primeiro o Kiddushin, que se comprava a mulher, se fazia a compra da mulher, e depois de um tempo passavam a morar juntos, que era chamado de Nesuim. Então fala a Gemará, se a pessoa na hora que ele fez a compra da mulher, da esposa, ele fez uma condição, ou seja, eu condiciono o meu Kiddushin, meu casamento com você, somente se você não tem promessas. E a esposa aceitou, olha, não tenho promessas, quero casar com você. Depois, o Baal, e quando ele passou a morar com ela, ele não teve relações matrimoniais com ela, ele não fez essa condição. Então fala, Rabbi Yochanan, que todo mundo sustenta que se descobrirem que ela realmente tinha promessas, não precisa dar o get para ela. Eles podem se separar sem o get. Por quê? Porque o casamento é inválido. Já que ele fez aquela condição no começo do casamento, mesmo que ele mantenha relações matrimoniais com a esposa sem nenhuma condição, não faz diferença. Porque essas relações que ele está mantendo eram em base do casamento, da compra que ele fez com aquela condição. Eitivei Ravacha berei de Ravika bar Achtei. Perguntou Ravacha, o filho de Ravika, o filho da irmã de Rabbi Yochanan, perguntou uma pergunta para ele. Está escrito na Braita, Chalitza mutet ksheira. Se uma pessoa fez a Chalitza de uma forma errônea, uma forma que ele não sabia que ele estava fazendo Chalitza, a Chalitza é ksheira, a Chalitza é boa. Lembrando, a Chalitza é quando tem um casal que não teve filhos e o marido acabou falecendo, aí o irmão do marido tem que fazer ou o Ibum, que é casar com a esposa do irmão, ou a Chalitza, que é todo um trajeto que se faz, se tira o sapato e se cospe na frente, a mulher cospe na frente do cunhado dela e todo aquele projeto que tem, trajeto que tem da Chalitza, como a gente já estudou no Tratado de Yevamot. Então fala que a Braita, se alguém fez uma Chalitza de um jeito que ele não sabia que ele estava fazendo Chalitza, agora já vai explicar, a Chalitza é boa. Eis o hi Chalitza mutet, o que é essa Chalitza que a pessoa não sabia que ele está fazendo Chalitza? Amar Ish Lakish, disse Ish Lakish, kol sheomer lo chalotzla ubekach ata konsa. Enganam ele, fala para ele, olha, você faz esse o que a gente está falando para você fazer, ou seja, tirar o sapato, ela cospe, não sei o quê, e assim você vai acabar ficando casado com ela. E ele pensa que todos esses atos que ele está fazendo é para casar com ela, e de repente, depois que ele fez os atos, conta para ele, olha, dessa forma você deixou ela casar com quem ela quiser. Então fala Reish Lakish, isso é uma Chalitza Ksheira. Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan, ani shone, eu digo que não. Tanto se ele sabia, o homem sabia que ele estava fazendo a Chalitza, porém a mulher não sabia, ou a mulher sabia que ela estava fazendo a Chalitza, porém o homem não sabia, a Chalitza está psula, a Chalitza não é correta, a Chalitza não é boa, ela é psula. Até que os dois saibam que eles estão fazendo a Chalitza. E você, Reish Lakish, está falando que no caso que ele pensou que ele estava casando com ela através da Chalitza, a Chalitza é boa? Eu digo que não, que se um dos dois, tanto o homem como a mulher, não sabiam que eles estavam fazendo a Chalitza é imprópria. Ela amar Rabbi Yochanan, por isso diz Rabbi Yochanan, que a Braita quis dizer? Que se a pessoa faz uma Chalitza e ele não sabia que ele estava fazendo a Chalitza é boa, é um outro caso. Kol sheomer lo chalotzla menat shetiten lecha 200 zuz. Falam para o homem, olha, você faz a Chalitza com essa mulher e ela vai te pagar por essa Chalitza 200 zuz. E depois ela acabou não dando os 200 zuz, a Chalitza é válida. Ou seja, quando a pessoa faz a Chalitza com uma condição, a condição da minha Chalitza é que você me dê 200 moedas depois. E ela acabou não dando as 200 moedas, mesmo assim a Halitza é boa. Pergunta agora por quê? Alma, a gente vê daqui. Keivan de avad maise achule achle letnai. Já que ele fez um ato, ele fez o ato da Halitza, então a condição que ele fez não é válida. Por quê? Porque ele deveria ter lembrado da condição na hora que ele estava fazendo o ato. Já que ele não disse que ele só está fazendo o ato por causa dessa condição, então a condição dele é como se fosse que não existe, e o ato ele toma conta de si próprio. Ou seja, ele faz a Halitza ficar cheirar, a Halitza ficar boa. Então pergunta a Gmará, a Hanami, Keivan de Baal, a Hule Achle Letnai? Fala Gmará, então no nosso caso também? Mesmo que ele fez a compra da mulher com aquela condição que ela não tenha promessas, já que na hora que ele manteve relações com a mulher, ele fez um ato, e ele não condicionou o ato, ele não falou na hora do ato da Biá que ele só está mantendo essas relações com a mulher só por causa que ela não tem promessas. Então já que ele fez o ato sem lembrar da condição dele, então o ato é válido, e aí ela é considerada casada com ele. Fala Gmará, não, Amalei Barbeirav, disse para ele o Barbeirav, Shapirka Amret, será que você está explicando a Braita da forma correta? Não, vou te explicar porque a Braita diz que se ele fez uma Halitza com uma condição, mesmo que a condição não foi cumprida, a Halitza é uma boa Halitza. Por quê? Michtei, Kotnai Meicha Gambrina, da onde que a gente aprende que Bichlal a gente pode fazer condições em atos? Ou seja, a Gmará entende que se a Torá não inovasse para a gente, que a gente pode condicionar um ato, a gente não poderia condicionar ele pela lógica. Já que eu estou fazendo o ato, a palavra que eu estou falando e condicionando o ato é inválida. Então, da onde a gente aprende que a gente pode fazer uma condição sobre um ato? A gente aprende mitnai bnei gad u bnei reuven. O que é tnai bnei gad u bnei reuven? Está escrito lá na Torá, em Parshat Matot, a Torá nos conta que Bnei Gad, Bnei Reuven e Hatzi Shevet Menashe, esses três shvatim, eles queriam ficar, não queriam entrar em Eretz Israel, eles gostaram das terras que ficavam na parte de fora de Eretz Israel. E aí Moshe Rabbeinu falou para eles assim: se vocês entrarem na terra de Israel e guerrearem as guerras junto com todo o povo, então vocês vão receber as terras que vocês querem. Porém, se vocês não entrarem em Israel e não guerrearem junto com seus irmãos, vocês não vão receber essas terras e vocês vão ter que receber terras dentro da terra de Israel, como todos as outras tribos. Então de lá a gente aprende que a gente pode condicionar um ato de dar terras com uma condição, se eles vão guerrear. Então fala Gmará, já que a gente aprende de lá que a gente pode condicionar atos, então tem que ser tudo de acordo com a condição e com os detalhes que foram impostos por Moshe Rabbeinu naquele episódio. Um dos detalhes que tinham naquele episódio era o seguinte: um ato que eu posso fazer através de um mensageiro, ou seja, lá o caso era dar as terras para essas tribos, ele podia ser feito através de um mensageiro, como realmente foi feito através de Yeshua. Moshe Rabbeinu incumbiu Yeshua de dar as terras para essas três tribos. Então, um ato que se pode cumprir ele através de um mensageiro, que ata como lá no caso dessas tribos, a Reikna é considerada uma boa condição. Porém, um ato que não dá para fazer ele através de um mensageiro, por exemplo, a Halitza, que não dá para fazer através de um mensageiro, o próprio irmão do marido, o próprio irmão do falecido tem que fazer a Halitza com a mulher. Então, num ato que não se dá para fazer através de um mensageiro, não dá para fazer uma condição. Pergunta Gmará, verrabia de loefshalekiume aledeishliach. A gente sabe que para casar com uma mulher, para comprar uma mulher, dá para fazer de três maneiras. Como a Mishnah falou no começo do tratado de Kiddushin, dá para comprar ela através de dinheiro, como a gente faz hoje em dia, a gente dá um anel para a mulher, que é o dinheiro que a gente compra ela, ou dá para comprar ela através de um contrato, o shtar, outra para comprar ela através de biá, através de manter relações com a mulher. Então, pergunta Gmará, manter relações com a mulher não dá para fazer através de um mensageiro? Então como que se pode fazer uma condição quando a pessoa vai casar com a mulher através de manter relações com ela? Isso pergunta a Gmará. Manter relações com a mulher para comprar ela não dá para fazer através de um mensageiro. E dá para fazer uma condição. Fala Gmará. Lá é diferente. Já que os outros dois jeitos de casar com a mulher, que é o kesev yushtar, que é comprar a mulher através de dinheiro ou através de um contrato, dá para fazer uma condição. Então, já que os três formas de Kiddushin estão escritos no Pasuk juntos, então a gente aprende que do mesmo jeito que o kesev yushtar, que o dinheiro e o contrato dá para se fazer uma condição, assim também a biá, que é manter relações com a mulher, a gente pode condicionar essa compra da mulher através da biá com uma condição, que ela não tenha promessas ou qualquer outra condição. Fala, Gmará. Amara vula baraba marula. Amara Belazar. Falou Ula, filho de Abba, no nome de Ula, no nome de Rabelazar. Amekadesh bemilve. O Baal, uma pessoa que casou com uma mulher, comprou a mulher através de um milve. Milve é um empréstimo. Ou seja, esse homem emprestou dinheiro para essa mulher anteriormente. E depois ele quis casar com ela. Então ele fala, olha, em vez de eu te dar dinheiro para comprar você, sabe aquele empréstimo que você deve para mim? Eu vou deixar você não pagar esse empréstimo para que você se case comigo. Esse Kiddushin não é válido, mesmo que eu estou dando um valor monetário para a mulher. Mas já que esse dinheiro já estava nas posses da mulher anteriormente, mesmo que ela tinha que pagar, não é considerado que eu estou dando alguma coisa para a mulher agora na hora do casamento, então esse casamento não é válido, essa compra não é válida. Então o que acontece com um homem que casou com uma mulher através de um empréstimo? Vebaal, e depois ele acabou mantendo relações matrimoniais com ela. Ou, Altnai, ele casou com uma mulher, ele fez uma condição, e depois ele manteve relações com a mulher. O Baal, ele manteve relações matrimoniais com a mulher. Ou um terceiro caso, Bepachot, Mishavepilutah, o Baal, ele casou com uma mulher, mas em vez de dar para ela o valor de uma moeda, ele deu um valor de menos do que uma moeda. E a gente sabe que para casar com uma mulher precisa dar pelo menos uma moeda. Ele deu menos que uma moeda. O Baal, e depois ele acabou mantendo relações matrimoniais com ela, Divrei Akol, todos sustentam Tzrichai Menu Get. A gente precisa, para se separar dessa mulher, dar um get. Por quê? Como a gente já estudou antes, que essa opinião sustenta que já aqui eu acabei mantendo relações matrimoniais com a mulher, e eu não quero que as minhas relações sejam com uma mulher estranha, então é como se fosse que eu quis casar com ela através dessa relação que eu estou mantendo com ela. Assim sustenta essa primeira opinião. Porém, Amar Rabi Yosef bar Abba, Amar Rabi Menachem, Amar Rabi Avami, disse Rabi Yosef bar Abba, no nome de Rabi Menachem, no nome de Rabi Avami, não é assim. Você tem razão. No caso que ele casou com a mulher com um valor de menos do que uma moeda, e depois ele manteve relações com ela, aí realmente, você tem razão que ele teve intenção de casar com ela através dessas relações que ele está mantendo com ela. Porém, por que isso? Porque as pessoas não erram nisso. As pessoas sabem que não dá para casar com uma mulher com menos do que uma moeda. Então ele sabia que o casamento dele, que ele deu com a moeda, era teatro, não era nada válido. Então, quando ele manteve relações com ela, ele quis comprar ela através das relações que ele está mantendo. Mas nos outros dois casos, que ele casou com uma mulher através de um empréstimo, ou ele fez uma condição com a mulher e depois ele manteve relações com ela, não, nesses casos ele pode errar. Ou seja, ele não sabe que não dá para casar com uma mulher através de um empréstimo. E ele também pensa que isso que ele está mantendo relações é de acordo com o casamento que ele fez anteriormente, que tinha uma condição. E se a condição não é válida, então essas relações que ele está mantendo, ele não tem intenção de casar com ela através dessa relação que ele está mantendo agora. E sim, ele está mantendo relações com ela, com a esposa dele, que já estava casada com ele desde a hora do Kiddushin. Amar Afkana Mishvei de Ula, Afkana falou no nome de Ula, Amekadesh Altnai Ubaal Tzichai Menu Get. Aquele que casa com uma mulher e condiciona o casamento que ela não tem promessas, e depois ele mantém relações matrimoniais sem lembrar da condição dele, Tzichai Menu Get. A gente sim precisa de um get. Por quê? Porque ele teve a intenção de casar com ela com essas relações. Assim sustenta Ula. fala Rav Kahana, ze haya maaseh, velo haya koach bechachamim lotzia belo get. Realmente, isso aconteceu, um caso desses, e os chachamim não tiveram força de deixá-la se separar do marido sem um get. Realmente precisa de um get. Leafuke me'ai tane, isso veio excluído que um certo Tana disse. O que, que esse certo Tana disse? Damar Rabiúda Amashmuel Mishum Rabi Shmuel. Rabiúda, no nome de Shmuel, falou no nome de Rabi Shmuel, que ele é um Tana. O que, que ele disse? Está escrito no passuk o seguinte: Ve'ilo mitpassa asura. Se uma mulher casada mantém relações com um homem estranho, se ela não foi obrigada, ou seja, aquele homem obrigou ela a manter relações com ele. Aí, se ele não obrigou ela, aí ela é proibida a voltar ao marido. Porém, se ela foi obrigada a manter relações com esse homem estranho, muteret, aí ela pode voltar a viver com o marido. E fala Rabi Ishmael, ve'yesh lecha acheret, tem mais uma mulher, she'af al pi shelo nitpasa, que mesmo que ela não foi obrigada a manter relações, muteret, ela é permitida. Ve'ezu, Zusha Kidushah, Kidushah Itaut. Essa é uma mulher que o Kidushin dela, que o casamento dela foi um casamento errado, ou seja, que tinha alguma condição e o casamento ia, e a condição não foi cumprida. Shafilu Bnamur Kaval Kteifah, que mesmo que ela já teve um filho com esse marido, já que a condição não foi cumprida, ela pode se separar do marido e não tem nenhum problema. Mesmo que ele já manteve relações, ela já manteve relações matrimoniais com o marido, ela já teve um filho com ele. Porém, todas as relações que ela manteve com ele foram de acordo com o casamento que eles fizeram no começo. Qual foi o casamento que eles fizeram no começo? Com condição que ela não tenha promessas. Já que ela tem promessas, ela pode se separar dele e o casamento não foi válido. Então, isso que Rav Kahana nos disse, que os hachamim não sustentam dessa forma. Eles sustentam que mesmo que eles fizeram uma condição na hora da compra, já que ele manteve relações com ela, ele tem intenção de comprar ela através das relações que ele está mantendo com ela, e ela não pode se separar dele sem receber um get. Agora vamos começar um assunto novo. Antes de a gente começar, uma pequena introdução. A gente já lembrou algumas vezes que tem... Nas promessas que uma mulher faz, ou mesmo um homem, tem um jeito de anular as promessas. Qual que é essa forma? É se a gente vai para um hacham, para um rabino, a gente conta para ele a promessa, e aí o hacham ele pode anular essa promessa de duas formas. Ou haratá ou petach, são leis que a gente vai estudar Bezrat Hashem no Tratado de Nedarim. Ele fala para a pessoa, olha, se você soubesse tal e tal coisa, você faria essa promessa? E a pessoa fala que não. Aí a promessa é anulada através desse sábio. Não se pode anular promessas para... A pessoa não pode anular promessas para ela própria, mesmo se ela sabe que ela não faria promessa se tal e tal coisa acontecesse. Ela precisa ir para o rabino pedir para que ele anule. E só se o rabino anular, aí a promessa é anulada. Isso é tanto um homem como uma mulher. Uma mulher casada, ela tem mais um caso que ela pode anular promessas. Se forem promessas que fazem ela sofrer, ou promessas de coisas que tem entre o marido e a mulher, o marido, no dia que ele ouviu a promessa, ele pode anular a promessa. Assim, Alaha, o que o Hacham faz é chamado de Atarat Nedarim, e o que o marido faz é chamado de Afarat Nedarim. Ele pode anular a promessa, o marido pode anular a promessa, como o Hacham pode anular a promessa. Agora vamos ver, a Guaná vai contar pra gente várias leis sobre isso. Tanu Rabanan estudar no nosso Hachamim. Alcha etzel Hacham veitira. O que acontece se uma pessoa fez um casamento com uma mulher? Ele falou para ele o seguinte, eu só estou casando com você em condição que você não tem nenhuma promessa. E realmente ela tinha promessas. E depois do casamento, o que ela fez? Ela foi para o Hacham, ela foi para o sábio, e o sábio anulou as promessas dela. Fala que Maria Mekudeshet. Aí ela passa a ser casada, ou seja, o casamento foi válido. Porém, etzel rufe verifauta, o que acontece se o marido ele fez uma condição que ele só está casando com essa mulher se ela não tem defeitos físicos? E realmente ela tinha defeitos físicos. E o quê? Ela foi para um médico e o médico consertou, o médico curou os defeitos que ela tinha. Em Amekudeshet, aí o casamento não passa a ser válido. Pergunta agora, Ma ben Chacham le Rufe. Qual que é a diferença entre um sábio e um médico? Fala agora, Chacham, o que ele está neder meikaro. A gente tem uma regra que o Chacham, quando ele anula a promessa, ele anula a promessa como se fosse que a mulher nunca prometeu essa promessa. Por quê? O que o Raham faz? Se você soubesse de tal e tal coisa, você faria essa promessa? Não. Então é como se fosse que ela nunca fez a promessa. Então na hora do Kiddushin, na hora do casamento, é como se fosse que ela não tinha promessa. Porém, Verofê, porém um médico, em nome da Pela Mikanulaba, um médico não consegue curar a mulher como se fosse que na hora do casamento ela não teria nenhum defeito físico, e sim só de agora em diante. Então de agora em diante o casamento não pode passar a ser um casamento, se na hora que ele foi, que o marido fez o casamento não foi válido. Assim fala essa primeira braita. Pergunta Gmará, Veatânia, estudamos numa segunda braita, Etzel Chacham Veitira. Se ela foi para um hacham e o hacham anulou a promessa, ou etzel o feveri pauta, ela foi para o médico e o médico curou dela dos defeitos físicos que ela tem, em nada kudeshet, ela não passa a ser casada. Então a gente tem uma contradição. Na primeira braita estava escrito que se ela vai para um hacham e o hacham ele anula a promessa que ela tem, ela passa a ser casada. Casamento é válido. Na segunda braita está escrito que mesmo que se ela foi para o sábio e ele anulou as promessas dela, o casamento não passa a ser válido. Amarava, disse Rava, Lokasha. Não, realmente é uma contradição, mas são duas opiniões. Harabi Meir, Harabi Lazar. Aquela braita que diz que ela sim passa a ser casada, o casamento dela é válido, é de acordo com Harabi Meir. E a braita que está escrito que o casamento não é válido, é de acordo com Harabi Lazar. Qual que é a discussão entre Harabi Meir e Harabi Lazar? Harabi Meir, Damar, Meir nos diz, Adam rotze shetitbazei shto bebeidim. Discutiram na primeira Belazar o seguinte: será que a pessoa está disposta que a esposa dela vai ter que ir para o sábio, para o tribunal e contar, olha, eu fiz essa promessa e não sei o que, a pessoa não gosta, a esposa dele vai se desprezar na frente do tribunal. A primeira sustenta, o marido não está nem aí se a esposa vai se desprezar na frente do tribunal. E a Belazar sustenta, não, o marido não gosta que a esposa vai se desprezar na frente do Beidin. Então fala que vai lá o seguinte, já que a Belazar sustenta que a pessoa não gosta que a esposa dele vai se desprezar na frente do tribunal, então quando ele fez aquela condição que ele quer uma mulher que não tenha promessas, ele incluiu nessa condição sem promessas e sem que ela vá se desprezar na frente do Beidin. Então mesmo se agora ela vai anular as promessas, ele também não quis uma mulher que anula promessas, ele não quis uma mulher que vai se desprezar na frente do Beidin. Já Rabi Meir sustenta, não. O marido, a condição que o marido fez é que ela não tenha promessas. Se desprezar na frente do Beidin, ele não está nem aí. Então já que ela anulou as promessas, então volta, o Kiddushin dele volta a ser válido. Agora a Gemara vai trazer a fonte da onde a gente sabe que Rabi Meir e Rabi Elazar discutiram nesse assunto. Mas, aonde que é essa discussão? Detnan, estudamos numa Mishnah. Amotzi et ishto mishum neder lo yachzir. Mishum shemra lo yachzir. Um homem que divorcia sua esposa por causa que ela fez várias promessas, ele não quer ficar casado com uma mulher que promete muito. Não que ele fez condição na hora do casamento. Ele casou tudo normal, depois de alguns anos que eles estão casados, a mulher começa a fazer promessas à torta e à direita, e ele não quer ficar casado com uma mulher que faz promessas. Aí ele divorciou ela. Ou que saiu um má nome sobre essa mulher. As más línguas na rua, disseram que essa mulher está mantendo relações íntimas com outros homens. E ele quis divorciar ela, e ele acabou divorciando ela, mesmo se depois ele averigou e ele descobriu que ela não fez promessas, ou que essas más línguas que estavam falando essas coisas sobre a esposa dele não eram verdade, ele não pode voltar a casar com ela. Por que isso? Então podem ter dois motivos para isso. Um motivo é que a gente tem medo que o que vai acontecer vai ser o seguinte: se o marido falar, olha, depois que ele já divorciou ela, ele falou, olha, tudo que eu divorciei ela porque eu pensei que ela fez promessas, ou divorciei ela porque eu pensei que ela manteve relações com outros homens, isso era errado. Então aquele divórcio que ele fez é um divórcio que foi e não é válido. Por quê? Porque ele não quis fazer aquele divórcio. Então o divórcio não é válido. Então o que que acaba acontecendo? Ele divorciou ela, essa mulher acabou casando com outro homem, e depois ele descobre que ela nunca fez Nedarim e nunca saiu um Shemrá sobre ela. Ela não tinha promessas
e ela nunca manteve relações com nenhum homem.
Então, o divórcio dele não é válido. Então, agora, os filhos que ele, que essa mulher teve com esse outro homem que ela casou, são mamzerim, porque ela é uma mulher casada com o primeiro homem, tendo filhos com outro homem. Então, para que isso não aconteça, Chachamim falaram para esse homem: olha, ouve só, se você divorciar ela, ela não vai poder voltar para você. Então, se você gosta mesmo dela, e você só está divorciando ela por causa das promessas e por causa que talvez ela não tenha relações íntimas com outros homens, vai averiguar isso bem. Se você divorciar ela de qualquer forma, então a gente vê que você não está nem aí. Não é que você está divorciando ela só por causa das promessas ou só por causa que falaram que ela está mantendo relações. Está divorciando ela porque você quer divorciar ela. Então aí você não vai poder anular o divórcio que você fez de antemão. Isso é um motivo. Outro motivo que Chachamim falaram que ele não pode voltar a casar com ela, isso é por causa da mulher. Para que a mulher saiba que se ela começar a fazer muitas promessas, ou ela começar a manter, ou ir com outros homens, andar com outros homens, se o marido dela acabar divorciando ela, ela nunca vai mais poder voltar para o marido. Então a mulher vai pensar duas vezes se ela vai fazer promessas e se ela vai andar com outros homens. Para que isso não aconteça, Chachamim fizeram esse decreto. Tá, esses são os dois motivos que podem ser. A viúda, Omer, a viúda nos diz, não. Toda promessa, que é uma promessa que o público sabe sobre essa promessa, e por causa dessa promessa ele divorcia ela, loyaxi. Então aí ele não pode voltar a casar com ela. Porém, se foi uma promessa que o público não sabe, yaxi, ele pode voltar a casar com ela. Por que isso? Porque a viúda sustenta que o motivo que Chachamim falaram que ele não pode voltar a casar com ela se ele divorciou ela por causa que ela tinha promessas é que para que a mulher não faça promessas à toa. Então, uma promessa que não se pode anular através de Atarat Nedarim, através de ir para um sábio e anular ela. Tem uma promessa que não se pode anular, uma promessa que foi feita em público. A promessa que foi feita em público não se pode anular. Então, para que a mulher não faça promessas em público, então fizeram esse decreto. Olha, se você fizer uma promessa em público e teu marido vai se divorciar, ele nunca mais vai poder casar com você. Então, a mulher não tem medo de fazer promessas em público. Já uma promessa que ela faz não em público, e o Chacham, o sábio, pode anular essa promessa, então a gente não tem tanto medo que ela vai fazer essas promessas. Então, mesmo se ele divorciou ela por causa dessas promessas, ele pode voltar a casar com ela. Essa é a opinião de Rabi Yehuda. Rabi Meir Omer, Rabi Meir nos diz: Kol neder shetzarich hakirat chacham lo yachzid, vesheino tzarich hakirat chacham yachzid. Toda a promessa que precisa que o chacham anule essa promessa, aí ele não pode voltar a casar com ela. Porém, uma promessa que não se precisa de um sábio para anular ela. Assim, são promessas que a mulher sofre com elas. São promessas de coisas entre o marido e a esposa, que esses dois tipos de promessas, o marido pode anular essas promessas, aí ele pode voltar a casar com ela. Mesmo que ele divorciou ela por causa dessas promessas, ele pode voltar a casar com ela. Isso por quê? Porque Rabi Meir sustenta que o motivo que Chachamim fizeram esse decreto é por causa para que não aconteça aquele caso que ela vai casar com outro homem e aí ele vai anular o divórcio que ele teve. Então, uma promessa que o Chacham, que o sábio, ele que anula. Então, o pessoal pode falar: olha, se eu soubesse que essa promessa ela vai anular, eu não ia divorciar ela. Se eu soubesse que o sábio pudesse anular essa promessa, eu não divorciaria ela. E aí o que vai acontecer? Que o divórcio foi não válido. Então ela vai voltar a ser casada com ele e ela já teve filhos com outro. Então nesse caso ele não pode voltar a casar com ela. Porém, uma promessa que o próprio marido podia anular ela, e ele não anulou a promessa e mesmo assim ele divorciou ela, cara, ele não vai poder chegar e falar: olha, se eu soubesse eu iria anular. Você sabia, você poderia ter anulado a promessa e você não anulou. Então por que você divorciou ela? Por causa que você queria divorciar, não por causa da promessa. Então aí, a gente não tem medo que o Gerushin, que o divórcio vai ser não válido do começo. E aí, se ele quiser voltar a casar com ela, ele pode. Isso é a opinião de Rabi Meir. Por quê? Porque Rabi Meir sustenta que o marido, ele não se importa que a mulher vai no Beidin anular a promessa.
Então, já que ela foi lá e anule a promessa, então ele pode falar ao marido: se eu soubesse que ela ia ir para o Beidim, para o tribunal, para o sábio, anular a promessa, eu não divorciaria ela. Isso é só se o marido pode falar que ele não se importa que a mulher vai para o Beidim anular promessas. Porém, mas se ele não gosta que a mulher vai se desprezar na frente do tribunal, então ele não poderia falar: olha, se eu soubesse, eu não iria anular. Por quê? Porque, de qualquer forma, você não quer casar com ela se ela for anular promessas na frente do tribunal, porque você não gosta que sua esposa vai te desprezar. Então daqui a gente vê que ele também sustenta que o marido não está aí se a mulher vai se desprezar na frente do tribunal. Amar Abelazar, Abelazar nos diz: não, loas lutarir, ela me pleja em lutarir. O motivo, Rahamim proibiram ela voltar a casar num caso que ela vai anular promessas na frente do tribunal, só por causa de casos que ela não pode anular na frente do tribunal. Ou seja, Abelazar sustenta que mesmo Nedarim, que ele próprio, o marido próprio, pode anular, e por causa dessas promessas ele divorciou ela, ele também não pode voltar a casar com ela. Por quê? Porque o marido pode falar: olha, eu não sabia as leis de Nedarim, eu não sabia que essa promessa poderia anular. Então, de novo, vai ter que o divórcio vai ser não válido, e ela casou com outro homem, e os filhos vão ser mamzerim. Então, por isso, Rahamim falando: olha, se você divorciou ela por causa de promessas, mesmo promessas que você próprio poderia ter anulado, você não pode voltar a casar com ela. Então, fala de Belazar. E por que, num caso de promessas, que ela precisa ir para um sábio anular, a gente fala que ele não pode voltar a casar com ela? Não é por causa do kilkul, por causa que vai acontecer que os filhos do segundo marido vão ser mamzerim. Não é por causa disso. Por quê? Porque a Belazar sustenta que o marido, ele não gosta, ele não queria casar com uma mulher que vai se desprezar na frente do Beidim. Então, mesmo se ela for anular as promessas dela, ela não volta a ser casada com o marido. O divórcio ainda é válido, porque ele divorcia ela de qualquer forma, porque ele não está, ele não é noach para ele, ele não gosta que a mulher vai se desprezar na frente do Beidim. Então, por que mesmo não deixaram ele voltar a casar com essa mulher, se ela anulou as promessas dela na frente do tribunal? Isso é uma gzeirá, é um decreto que Rahamim falaram. Rahamim falaram: se eu deixar ela voltar a casar em casos que o sábio pode anular as promessas, as pessoas vão acabar casando com mulheres em casos de promessas que o marido próprio poderia anular, e nesse caso pode chegar até mamzerim do segundo marido. Por isso decretaram que se uma pessoa divorcia uma mulher por causa de promessas, não se pode voltar a casar com ela. Fala agora, Maitama de Rabiúda. Da onde Rabiúda sabe que uma promessa que foi feita em público não se pode anular? Dechti, porque está escrito num passuk, veloi cumbre Israel, que nisbeula é messiei aida. Escrito num passuk. A gente sabe aquela famosa história que os Givonim, era um povo que morava na terra de Israel, eles viram que o povo de Israel estava vindo e conquistando todas as terras, estavam matando todo mundo. Então eles vieram, eles se fantasiaram, e toda a história que é contada no Sefer Yehoshua, e aí o Bnei Israel fizeram uma promessa para eles: olha, a gente não vai matar vocês. Então está escrito no Passuk que eles não mataram eles por causa que eles fizeram um juramento para eles. Pergunta a Gmará: por que eles não poderiam anular esse juramento na frente de um tribunal? Então aqui a gente aprende que um juramento que foi feito para um público não se pode anular. Está escrito, pergunta a Gmará: vekamarabim, o que quer dizer um público? Rav Nachman bar Yitzchak amar, Rav Nachman bar Yitzchak diz, shlosha, três são considerados um público. Por quê? Yamim shnaim, a linguagem plural é dois. Ou seja, no lugar que está escrito na Torá, yamim, dias, quer dizer dois dias. Rabim, quando está escrito a palavra rabim, quer dizer shlosha, três. Então aqui a gente vê que um público é considerado três. Rav Yitzchak amar, Rav Yitzchak diz, asara. Isso é um caso, o caso de uma promessa que foi feita em público. Público quer dizer 10, porque lá naquele passuk que está descrevendo o motivo que o Bnei Israel não podia matar esses givonim, está escrito que fizeram um juramento nesse Eidá, os mestres do público. Público, numa linguagem de Eidá, são 10. Rabbi Meir nos diz: Kodede, se tzarich hakirat hacham, lo yassi. Abelazar, Omer, Lassu, tzarich, Neshino, tzarich. Bemaka Miflik, volta a Guará agora para a discussão de Rabbi Meir e Abelazar. Qual que é a discussão entre os dois? Fala Guará: Rabbi Meir, Sabar, Meir sustenta. Adam, Brosse, Shetit, Basei, Shtobe, Bidin. Rabbi Meir sustenta que a pessoa não se importa que a esposa vai se desprezar na frente do tribunal, como a gente explicou antes. E a Belazar Salada, a Belazar sustenta não. Ei, Nadal, não deixa de fazer isto ao Beidin. A pessoa não quer que a sua esposa vai se desprezar na frente do Beidin. Então, mesmo que ele falar que se as promessas forem anuladas, não vai ter problema, o divórcio dele não vai ser não válido. Porém, a Belazar falou que eles decretaram esse caso, ato o caso que... que ela fez promessas que o próprio marido vai poder anular, e ele vai falar que ele não sabia que ele poderia anular, e aí o divórcio vai ser não válido, e aí os filhos do segundo marido vão ser mamzerim. Por causa disso, decretaram que toda mulher que é divorciada por causa de promessas, o marido não pode voltar a casar com ela. Fiquem com a gente, que vamos continuar esse mesmo assunto nessa próxima página.